Oi, pessoal, mais um Saúde e Bem-Estar Podcast aqui nos nossos canais digitais. Hoje o nosso papo é sobre os benefícios das ervas, dos chás, e estou recebendo com muito carinho a doutora Eva Duani, médica naturopata, hoje aqui conosco no Saúde e Bem-Estar Podcast. Temos até uma caixinha aqui que o pessoal já deve ter visto, né? Sobre ervas e seus benefícios. Depois eu vou sortear algumas
Isso.
para a gente falar. Temos o livro da doutora Eva, que também será um dos assuntos que nós vamos falar hoje. E eu quero desejar boas-vindas aqui, doutora. A gente já teve vários papos na frequência, né?
Isso.
Mas aqui no nosso podcast é a primeira vez. Bem-vinda.
Ah, muito feliz, né, de ficar aqui com vocês, né? Outro lugar novo que eu conheço, não sabia que tinha tanta coisa dentro da rádio. Fiquei bem curiosa, tem muito tamanho isso aqui. E feliz de compartilhar sempre, né, com o Marau e região sobre estas coisas da natureza que estão imbricadas dentro de nossa saúde e o bem-estar.
É, nós falamos muito, né, sobre como é que eu vou dizer, a medicina natural, medicamentos que são homeopáticos, chás, os benefícios dos chás. É mais ou menos isso que a naturopatia, né, tem como pressuposto. Mas vamos começar por aí, tentar explicar para o pessoal o que que é uma profissional naturopata.
Em realidade, profissional naturopata se faz com o tempo. A gente acumula conhecimentos, né, da natureza como solução para muitos problemas que, em realidade, né, trabalham na prevenção de doenças, mas também no equilíbrio de nosso corpo, né? Quando a gente vê um jeito mais holístico da saúde, fica melhor para resolver o problema. Quando tu imbricas a mente, né, o conhecimento de todo o que crea dentro de nosso corpo como, vamos dizer, o responsável de todo o equilíbrio, tanto emocional como psicossomático, del corpo, termina rompiendo, vamos dizer, una cantidad de fatos que terminan convirtiendo un cuerpo saludable en un cuerpo que no tiene más salud, ¿no? Es como influenciar sobre causas más a fondo del problema de la doença.
É como se nós tivéssemos uma memória, assim, né,
Exato.
do que o corpo já passou, já viveu, doenças,
Exatamente.
estágios,
A gente já
assim.
trae uma informação genética, vamos dizer, né? Pero essa informação genética está em interação com o ambiente. Não se pode dizer, vamos dizer, que uma doença se expressou se primeiro não tem outras causas multifactoriais que a criam, né? Então, há pessoas que dizem, ah, é genético, meu pai, minha mãe tinha, pero quando tu rompes essa, vamos dizer, esse conjunto de coisas que estão em el meio exterior e termina sacando la oportunidade que tem el meio ambiente sobre la genética, pues tu cortas muitas doenças que a longo prazo se podem expressar,
Mas
né?
para romper isso são vários processos daí. Hoje nós vamos
Exatamente.
focar nos chás, enfim, nas ervas e seus benefícios, mas são processos que são
São bem
processos
complexos.
integrativos, vamos dizer assim.
Exatamente. Como são as terapias integrativas, precisamente porque elas vão rompendo todos os processos, tanto químicos, metabólicos, físicos, psicossomáticos e também de toda a estrutura de nosso corpo, que por supuesto não é só o corpo físico. A gente tem sete corpos, né? Então, el alinear los cuerpos, ¿no? Que existen, vamos a decir, que la gente no ve, porque hay personas que solo acreditan en lo que ven, ¿no? Mas el nivel energético existe y él crea la doença. Muchas veces la gente tiene doenças precisamente porque hay cuestiones que no se resolvieron, ¿no? Dentro de los otros seis cuerpos que la gente
Agora eu
tiene.
fiquei curiosa, quais são os corpos que nós
Olha, a gente tem corpo mental,
temos?
né? tiene también el cuerpo psicológico, ¿no? Y los otros cuerpos son cuerpos cuánticos, vamos a decir, que así es como trabaja la medicina cuántica, ¿no? Alineando las energías en función de alinear el resultado que el cuerpo físico, ¿no? El cuerpo físico es el último de los cuerpos que existen, ¿no? Existen también los chakras, que ya se faló sobre ellos, que son niveles energéticos donde se mueve la energía del cuerpo. Y está demostrado, pues, la acupuntura, ¿no? La ciencia que trabaja sobre esos meridianos energéticos, alineándonos, ¿no? Y colocando toda la energía en su lugar. Cada órgano tiene un meridiano, y ese meridiano energético, cuando él se estagna, pues produce una doenza, ¿no? Y ya dentro de la ciencia se demostró eso allí, que la energía fluye en el cuerpo como fluye la sangre dentro de nosotros. Quiere decir que cuando se estagna un nivel energético, hay una doenza expresada, y por eso la acupuntura es la que trabaja sobre esos niveles energéticos, ¿no? Que se relacionan, por supuesto, con los cuerpos cuánticos que entran dentro de nuestro cuerpo produciendo esos meridianos, ¿no?
Mas quando se fala em meridiano, é o quê? Só para eu entender melhor. Assim.
Isso, os meridianos são, é a divisão chinesa, né? Que fez sobre os canais energéticos. A gente tem um meridiano vaso-pâncreas, tem um meridiano de fígado, tem um meridiano de estômago, né? Todos os níveis energéticos estão expressados dentro de nossos órgãos. Como mesmo está expressado dentro de, vamos dizer, a parte de los pontos energéticos grandes de nosso corpo, que são os chakras, né? Existe o chakra raiz, existe o chakra de la garganta, existe el chakra de la conciencia, que é o maior.
Onde é que é o raiz?
El chakra raíz es la parte genital nuestra, ¿no? Ah. Eso ahí es donde la gente expresa la creatividad de la gente, ¿no? Entonces, el chakra ahí se puede ver influenciado en muchas ocasiones por una sexualidad exagerada o no. Y ese ahí, cuando no tiene apertura, pues acaba con nuestra creatividad.
Bom, a gente misturou um pouco os assuntos,
misturamos,
né?
Misturamos, exato.
Mas, enfim, acho que faz parte aí também um pouco do teu trabalho, né, doutora? Até para as pessoas conhecerem quem já te acompanha na frequência, mas agora também nós temos outro público também. Isso. Aqui no nosso, nos nossos canais digitais, né? E o pessoal pode também procurar aí a doutora Eva na Natural Health, que é a clínica, né? Depois a gente fala um pouquinho mais. Sim. E também quem está nos acompanhando na frequência vai poder ganhar o livro, né? Não todos, mas enfim, vai concorrer aí. O José Maculã está sorteando um livro no finalzinho da manhã. Quem nos acompanha, então, em 107.7 FM vai saber quem ganhou o livro da doutora Eva, 11 Segredos do Bem-Estar, Por que Prevenir é Melhor do que Curar. Aliás, nós falávamos antes dos chás, né? E a senhora falava de tratar. Mas existem possibilidades de prevenir, de prevenção através de chás, de ervas, os benefícios dessas ervas?
Em realidade, antes de surgir, vamos dizer, a farmacêutica moderna, como a que nós temos, los boticarios eran los que preparaban, vamos a decir, los ingredientes,
sí,
que eran los que componían las medicaciones, y estaban feitos a través de plantas medicinales, ¿no? Entonces, un poco que se comenzó a ocupar otras soluciones, ¿no? Que tienen algunas características bioquímicas más complejas en la modernidad, pero que en realidad siempre dejan un riesgo, ¿no? Vamos a decir, cuando tú lees la bula de un remedio, él tiene siempre algunos ingredientes que nos provocan otras doenças, ¿no? Sin embargo, lo natural, él tiene aquel equilibrio con que el hombre nació dentro de la naturaleza, ¿no? Y él rescata muchos valores antiguos que la gente tiene, que los nonos dejaron, porque le dejaron otros nonos, les dejaron a ellos. Es una conciencia energética natural que el hombre siempre teve, desde que surgió el hombre en la tierra, né, existieron las plantas como solución de los problemas de doenças, né? Y eso es lo que la gente trae, nada nuevo, que reincorporar, né, las plantas como la solución o como la, el equilibrio de nuestra salud. Né? En realidad, la medicina ella está feita para las doenças. Nós como médicos, porque yo también soy médica a más de 24 años, no estudamos la salud, vamos a decir. A gente no estuda la salud. La gente no sabe cómo lograr el equilibrio da saúde. A gente estuda la doença.
A doença.
En todas sus partes. Né? De doenças, a gente sabe mucho. Mas de saúde, infelizmente, nunca nos ocupamos. Porque cuando un cuerpo está saudável, es un cuerpo que está biológicamente bien, psicológicamente bien, equilibrado y energéticamente bien equilibrado. Né? Entonces, para hacer eso allí, hay que salir de la doença y proyectarnos dentro de un ambiente diferente, el ambiente de cada persona, ¿no? Porque una persona no es igual que la otra, cada uno tiene su marca natural. Entonces, para hallar un tratamiento que sirva para usted, no es lo mismo hallar un tratamiento que sirva para otra persona. Tus energías son diferentes, se mexe diferente el metabolismo teo, los órganos teo, la sangre tua es diferente a la mía, por ejemplo. Y todo eso, ¿no?, lleva una carga también de responsabilidad del terapeuta. Porque para llevar usted a la salud tiene que vencer muchas, né, cosas, tanto mentales como armonizar el ambiente y las energías, né.
Mas aí nós estamos falando de tratamentos mais específicos, né? Porque me parece que alguns elementos, eles, se utilizados de forma correta, podem ajudar a todos.
A todos, né? A todos.
A senhora me falava, por exemplo, vou usar mais uma vez aqui o meu exemplo. Eu sou uma pessoa que eu sinto muito frio, e a doutora Eva sabe disso.
Sim.
E me antes de iniciarmos o podcast, ela disse, utilize iodo. Ajuda a todos que tenham aí essa...
Exato. El iodo é um elemento que é super necessário dentro do nosso corpo, igual que o magnésio. ¿Né? El iodo, él prioriza reacciones metabólicas, sobre todo del tiroides, que es una glándula que todo el mundo tiene que tener equilibrada, ¿né? Tanto el que es hipertiroideo como el hipotiroideo precisan de iodo para mejorar el metabolismo, equilibrarlo, ¿né? Pero sobre todo esas personas que tienen tendencia al frío, que ni tú, ¿né?, tienen un metabolismo que no aquece suficientemente, ¿né?, porque fican frías las manos, fican fríos los pies, precisamente porque las soluciones metabólicas están disminuidas. Entonces el yodo va a hacer que el tiroides comience a trabajar mejor, a convertir más T4 en T3, y eso va a hacer que tu metabolismo orgánico aqueça mais.
Orgânico, porque como a senhora falou, né, é um conjunto de fatores, que penso que tem muito emocional aí, porque dias frios me remetem aí a um cenário que não me agrada.
Isso.
Né, porque o sol, a cor do dia
sempre
ensolarado,
alegre,
e quente,
né,
para mim é muito mais agradável, mas aí é outro papo,
e
né?
Outro.
Ah, eu vou pegar aqui na caixinha para a gente começar.
Isso.
Aqui, já agradecendo a Júlia que fez essa caixinha.
Tá linda.
É verdade. Com o nome de algumas ervas aqui que a gente pode utilizar e saber para que serve. E ela é tão eficiente, a Júlia, que ela até já me deu colocou uma colinha aqui.
Sim.
Para eu poder entender também sobre o que nós estamos falando. Isso que eu peguei aqui agora é algo que eu lembro que as pessoas me diziam para usar se eu tinha dor de garganta. E aí a senhora vai confirmar ou não. Malva.
La malva, sim. La malva tiene capacidad antibiótica. Né? Antibiótico natural.
Certo.
Né? Existem muitas plantas com capacidade antibiótica natural. Né? La malva. Existe la tetramicina. Un uso de una planta que também já se usa como biologicamente para criar medicação, né? Porque não é que todos os medicamentos venham de químicos, uhum, né? Uhum. Existem alguns que todavía preservam uhum. essa capacidade de proceder de las plantas. Né? Uhum. E esta la malva também um constituyente de alguns se usa para alguns medicamentos antibióticos, né? Uhum. Então as associações de estas plantas limpa, liberam o canal respiratório, certo. Porque incluso existem localizações onde elas são mais eficientes uhum. dentro do corpo, aunque também alguns problemas ginecológicos e em algum caso também urinários, ela pode ajudar bastante também.
E como utilizar ela, a planta, in natura?
Em forma de infusão.
Chá.
Né? El chá, existem várias qualidades, uhum. né? Pero en el caso de la malva, o ideal é fervir a água
tá.
e ter el extracto seco, ou tem quien busca la planta Isso. como mismo, e botar depois de fervir el agua, né? Para que não se perda el sustrato.
Uhum.
Porque muitas vezes la gente ferve e perde a qualidade do chá, né? Primeiro fervir a água, depois desligar uhum. o fogão, né? E depois botar a planta e tampar.
E a quantidade, assim, é uma folha, uma... eu não lembro.
Ele pode
lembro
usar
como é
folha
que é a malva.
Seca, uhum. né? A folha seca, quando a gente la desidrata, ela leva um colherzinho. Né? Tinha o orégano.
Um pouquinho na mão. Assim.
Sim, tá. Tinha o orégano.
Uhum.
Mas se a gente, por exemplo, vai pegar natural, em vivo, né? Pega um galinho, ah, né? Tá. E usa. Só que eu gosto muito de secar, uhum. né? Primeiro e depois usar. Porque a essência dela fica ali embutida. E ela larga toda a essência dentro da água. Né?
E para secar, qual é a melhor forma?
Olha, tem pessoas que assim? Já secam naturalmente, ou tem pessoas que passam pelo forno também na planta e deixam já secar, né?
Acelera, e micro-ondas não é indicado?
Não, o micro-ondas já é uma emissão de ondas, né? Uhum. Vamos dizer, cada planta tem como uma frequência curativa.
Uhum.
E tu liquidas toda a frequência curativa de la planta, desarmoniza totalmente o que ela vai fazer, né, dentro do corpo. Cada planta, quando está em vivo, ela tem isso, que tem frequências, uhum. tanto de odor, né, de la sensibilidade del cheiro, como também todo é curativo. Uhum. Né? Desde que tu coloca la taza ali e começa a entrar el vapor uhum. dentro de nosso corpo, já há uma mudança.
Já começa, né? Ali
já começa ali o trabalho.
Vamos ver mais uma. É fácil achar malva, será, por aqui?
Hein?
Mas em lojas de produtos naturais tem,
lojas de produtos,
né?
Naturais, ou às vezes no Mercado Livre também consegue o extrato seco, né?
Bem, vamos ver. Eu já tive... algumas dúvidas em relação a como se pronuncia. Porque muita gente diz Marcela e outros Marcela, né? Para mim, Marcela é o nome
dela. Marcela
é
o nome dela, né? Marcela é a mesma.
Ah, é Marcela. Não é Marcela.
Não é Marcela.
Ah, então tá. É Vamos Marcela. Falar da Marcela, então. Inclusive, é algo que por aqui, né? É muito utilizado e nos períodos aí da Páscoa, o pessoal tem... crenças vinculadas aí à colheita da Marcela.
E para tu ver que as plantas têm seu mistério, uhum. né? Sua história.
Uhum.
A Marcela também é uma planta que é digestiva, ajuda muito na digestão, né? Então, esses desordens digestivos, ela se utiliza como fibra para ajudar o intestino a limpar, também para limpar o fígado, né? Vamos dizer, uma planta drenadora de limpeza. Né? Então, quando a gente la usa casi sempre quando há algum problema digestivo, de estômago, de intestino, para regular, né, a digestão. É muito boa.
Depois, agora me ocorreu o seguinte, nós vamos falar aqui, sei lá, de 10 ervas.
Uhum.
Nós temos que usar as 10 todos os dias ou só?
Não,
né?
Não. Até que todo em excesso é ruim para o corpo.
Certo.
né? Uhum. A gente usa as plantas até lograr o equilíbrio, uhum. né? Se, por exemplo, tu passou por um mal digestivo súbito, então, vamos dizer, é uma fase aguda. Então, tu vai tomar, por exemplo, 3 dias consecutivos a Marcela uhum. e vas a ver como equilibra. Né? En el primer momento, en las primeras 24 horas, las plantas ya tienen reacción dentro del cuerpo. Claro que una concentración mayor, uh-huh. né, botada de 5 a 7 días, puede dar una reafirmación en la cura, né? Pero no daría si es un proceso agudo para colocar un mes, né? Entonces, los procesos crónicos sí llevan más tiempo. Por ejemplo, si yo tuviese una gastritis, una úlcera, iba a extender el tratamiento un poco más, porque un problema que más, vamos a decir, no es una indigestión. Entonces, yo debería trabajar más porque es más crónico, es más além de una indigesta, ¿no? Entonces, la Marcela se usaría más. ¿Cuántas dosis no deberían exceder? Mm. Si yo estoy tratando una cosa crónica, yo voy a tomar solo un copo diario, ¿no? En determinado horario. Y cuando es un proceso agudo, yo puedo tomar hasta 2, ¿no? Porque voy a regular rápidamente mi organismo para liberarlo de todo lo que él tiene y con eso resolver el problema, ¿no?
Mas é depois que a gente sente o sintoma.
Exato, tá. Sempre
e assim. E a malva, se nós usarmos a malva antes, vai prevenir alguma coisa em relação a sintomas respiratórios?
Pode prevenir, mas já a prevenção vem adequada ao diagnóstico que tu uhum. tem, né? Uhum. Tienes que primeiro saber que tem, né? Identificar, ah, é uma gastritis. Ah, é um problema digestivo de agora. Eu comi mal ou comi alguma coisa contaminada e vou tomá-la, uhum. né? Então, com cuidado com as plantas, porque elas têm bastante efeito sobre nosso corpo.
É, a gente, às vezes, negligencia
Sim,
isso, né?
Ou toma demais. Tem pessoas uhum. que, por exemplo, usam a losma. La losma es una
horrible.
Planta horrible, pero también ella limpa el cuerpo, baja los triglicéridos, el colesterol, ¿no? Ayuda mucho.
La primera vez que me dieron me asusté, yo dije, me dieron veneno.
El sabor amargo
horrible.
Que la tengo, más todas las plantas que tienen que tratar intestino y estómago, como tienen un efecto antiparasitario, siempre van a ser
Mas
muy
amarga.
Amargas.
Esa aquí no, la erva doce
no,
es
la erva doce es acalmar. Amante, né? Até se usa muito em las terapias, aquelas naturais com cheiros, né?
Isso,
aquela aromoterapia,
é.
A erva doce é uma coisa para relaxar, uhum. para liberar o corpo de tensão, né? Uhum. Então, imagina, para o corpo equilibrar, vamos dizer, o sistema nervoso, o cheiro e também tomar o erva doce ajuda muito a aquele soninho, aquela relaxação.
Sempre ferver a água e...
Em el caso de erva doce, pode usá-lo como extracto normal, como planta, né? Pero para mim, sempre por segurança, por la cantidad química hoy en día que se está en el suelo, ¿no?
Sí.
Entonces, secar ela es un poco más seguro.
Mas utilizar como chá, no preparo do chá, a mesma
isso,
coisa. Coloca
a
erva
coisa,
doce e depois a
depois
água quente.
Tampa. E depois tampa, exato.
E aí, nós, claro que nós estamos numa fase agora que a temperatura está um pouco mais baixa, menos,
isso.
enfim. Mas em estações como o verão, né? A gente pode fazer com água quente, deixar esfriar
deixar
e tomar.
Deixar esfriar e tomar.
Mesma coisa.
Não se inativa o sustrato,
não
ele continua ali.
Tá. No chimarrão também?
Em el chimarrão tem quem bota, mas é um compêndio de ervas, né? Então, uma pode anular a outra, como existe na medicina, que quando a gente coloca 3 coisas, pode não se absorver uma, ou pode tirar a reação de uma, pois o mate também inativa algumas plantas.
Essa combinação aqui, malva, marcela e erva doce, não dá as 3 juntas. Melhor
eu acho
não.
que a cafeína que tem o mate vai anular a reação de aquietante de la erva doce, né?
Não, mas eu digo assim, ó. Vamos esquecer o mate. Isso. Se nós tivermos que combinar essas três ervas.
Não seria recomendável. Não é, tá bom. A gente faz um chá de cada uma.
Um chá de cada um. Essa aqui eu gosto muito na comida. Sálvia.
Ah, a sálvia, um ela bom, é uma planta...
Eu lembro quando a minha mãe secava a sálvia, tinha um cheiro na casa, assim.
Tanto energeticamente, né? Usada como incenso para desbloquear energias ou também para cancelar energias ruins.
E como é que a gente faz isso? Vamos lá.
O incenso de sálvia, né?
O incenso mesmo.
Pero também tu pode queimar a planta seca, né? Queima em alguns ambientes que estão muito poluídos, quando tu bota café e sálvia, é como se fosse uma desvermização do ambiente. Tu tá retirando larvas astrais, má energia.
Mas daí, né? Como que queima para não pegar
fogo
na casa?
Tu pega como se fosse a folha defumada, né? Sequinha.
Tá.
E daí, tu pode pegar dois pauzinhos daqueles de tirar sucio del dente.
Palito de
y
dente.
Eso, y colocarlo uno encima do outro, prende, tá. E em el meio tu deixa a hierba, né?
E um foguinho aí.
Isso, ele vai queimando e vai dando um incenso em toda a casa, né?
Claro, num recipiente
em
adequado.
Em um recipiente, em um pratinho,
longe
em um
lugar.
Longe
de produtos exato. Inflamáveis.
Exato, cuidado.
Certo, e o chá também.
O chá também, o chá tem muita atividade sobre a desintoxicação, né?
Digestão,
fígado, pâncreas. Né? La salvia es muy utilizada por personas que tienen diabetes también, porque regula, ayuda a regular un poquito, né? La limpieza del cuerpo y de ahí abaixa bastante la glicose.
Dá para ser, por ejemplo, un chazinho después del almuerzo. ¿Cuál es el más recomendado?
Puede quebrar en la mañana. Você toma su café y toma, o si no, después del almuerzo, toma un chazinho, né?
Bem, vou ter que visitar uma loja de produtos naturais e comprar tudo isso. Essa aqui é muito parecida comigo. Camomila.
Ah, la camomila.
Mais ou menos parecida comigo. Eu acho que eu preciso de camomila, pelo
la
que eu vi aqui.
La camomila, além de ser um antibiótico natural também, né? Ela é muito calmante também.
Isso.
Tipo como uma erva doce. Né? Si quieres asociar la erva o doce con alguna cosa, la puedes asociar con camomila, né? Porque
fazer...
el efecto es más abierto.
La
camomila se ha usado por muchos años también para trastornos digestivos, ¿tá?
Ansiedad.
Y ansiedad, estrés, y resuelve un poquito, né? Abaixa un poquito con la camomila. Él es muy bom.
A florzinha.
Puede usar la flor. También hay personas que dejan la planta secar y usan el extracto, né? Ese de camomila. O también puede usar el óleo esencial de camomila, né? Que también es muy bom para quietar, para calmar, né? La gente puede usar aquel borifador o también estos aparelhinhos que se usan eléctricos donde se bota el extracto, que ayuda mucho a inducir al sono, né? Tu prepara tu ambiente, esas personas que tienen mal dormir, né, que duermen mal, preparan el ambiente y dejan allí un poquito, después desligan, porque no puede dormir toda la noche cheirando. Tu prepara el ambiente y ya ella te induce al sono.
Ótimo. Já ouvi assim, algumas recomendações do tipo, e aí é outra dúvida que nós temos. O chá que nós compramos no mercado, né? O que vem no saquinho.
Sim,
né?
Para botar dentro.
Já me disseram, por exemplo, em algumas circunstâncias. Ah, tô com conjuntivite. Muita...
Isso, você usa para limpar o óleo, a higienização do óleo.
Bota o saquinho.
Bota o saquinho gelado, né? Em uma conjuntivite. Também em las queratites, que são uma, vamos dizer, uma questão mais... aguda, más fuerte que las conjuntivitis, ¿no? Cuando tú ves que el óleo está vermelho, né? Também em los sangrados oculares se podem usar. Quando a pressão do olho é muito grande em el glaucoma, ele explode os vasinhos do olho, né? E tu vê esse olho que está sangrando em algum lugar. Para reabsorver mais rápido a sangue do olho, também se usa a camomila.
Mas pode ser o saquinho do chá comprado no mercado, assim.
Há quem gosta de fazer o chá puro. Né? Claro que ali
tu... usa um paninho, de
isso,
repente.
Mas el chá usado para colocar nos olhos é a mesma coisa.
Ah, tá. Vamos mais um, tem bastante. O alecrim.
El alecrim, como te falei,
o alecrim dourado.
Uma coisa que tem uma frequência muito grande em lo que seria a cura de los ambientes, né? Levanta, ergue. Né? Una persona con depresión usando el alecrim puede tener muchos resultados, sobre todo en la aromoterapia. Él se usa en un colarcinho, tiene una ancorinha pequeñita y la gente puede botar gotas para que
cheire,
né? Estabiliza mucho el sistema nervioso, pero para cima. Né? Quiere decir, las personas que están com ansiedade, né? Dificilmente consigam usar el alecrim, porque ele
estimula.
Te estimula, né? Então, não seria a solução para uma pessoa assim. É para uma pessoa que mais tem depressão, né? Que essa pessoa se consiga erguer, né? Cada planta lo seu. E ela é uma planta de esa persona que quiere pegar un pique cedo, que quiere hacer alguna cosa en la mañana, que quiere hacer rendir más en el ejercicio, entendi, que quiere sentirse feliz porque está triste. Exactamente.
Tá.
Ese es el trabajo del alecrim, además de energizar los ambientes. Né? Existen plantas que equilibran el ambiente. Ahí tenemos la sábila, la salvia, como tú estabas hablando. Pero existen plantas que dejan el ambiente más alegre, ¿no? Que dan aquel y para cuando la persona llega, se lave de aquellas energías que pushan él para abajo y se sientan un poco más para cima, ¿no? Quiere decir, entonces, sería un ambiente de una loja cuando se quiere vender mucho,
¿no?
Esas frecuencias ayudan mucho a esos ambientes donde la persona va a buscar aquella estimulación, aquel grau de se sentir mais para cima, vamos
que
dizer.
Legal. E aí dá para fazer chá de alecrim também?
Dá para fazer chá de alecrim em uma concentração bem pequena, né? Porque ele tem propriedades que são de quebrar a ansiedade e a fazer o corpo, né, subir, vamos dizer, se comporta como uma droga excitatória, né?
Então, cuidado. Eu sei que até vou fazer uma propagandinha aqui para minha amiga Aline Poloni, que ela monta aquelas almofadinhas
isso,
terapêuticas e ali
e
a
ela
gente
bota
percebe,
alecrim, né?
El
alecrim até ajuda muito quando tu los misturas a todos eles, las sementes, sobre todo nossa, para los dores cólicas, para colocar la persona, né, en esa fluencia del sistema digestivo, que se mexa mais el intestino e todo lo demás, sim, melhora bastante.
Legal, vamos lá. Eu gosto na carne de porco também.
Ui, não vi essa combinação muito, né? A gente é tão simples para cozinhar a carne de porco que nunca botei alecrim ali.
Não, eu já.
É.
Quer dizer, eu nunca faço, mas já comi.
Ah, com alecrim.
Com alecrim fica bem gostoso. Já
ui,
vi preparando.
Ui, o cheiro deve ficar bem gostoso.
É, deixa de um dia para o outro, que eu saiba, assim, bota um alecrim e fica um
tu viu que sempre a gente aprende alguma coisa?
Olha ali, ó. Vou te ensinar. Eu dando dicas culinárias. Ai, não sei não, doutora. Vai com
mas
calma.
Olha, não tem nada a ver.
Mas de repente eu tô enganada.
O que a gente sabe, passa para frente, né?
Eu acho que é alecrim. Vou confirmar. Erva cidreira, amo, adoro.
A cidreira
Meu
é muito
Deus,
boa,
que delícia.
Né? Tu viu quantas opções para melhorar a digestão, para fazer trabalho mais eficiente do intestino, a cidreira no estômago ela também acalma, ela também tem propriedades de aquela planta que se pode usar para equilibrar.
É da turma da erva doce.
Isso, é da mesma turma, essa ali... Tu la puedes até fazer chá, se tu quer cair de uma vez, pues el chá de erva doce combinado com la cidreira, né? E até se usa também en la aromaterapia, né? Essa parte, la cidreira acalma. Então, uma pessoa que tiene ansiedad puede tomar el chá e também usar ela com el extracto, né? Para acalmar. É muito boa.
Ah, eu lembro da planta, que ela conforme tu passa a mão, ela pode até cortar, né?
Cortar, porque ela tem como uns filhinhos, né? Pero, bom, quando a gente coa, porque tem que coar, em essa parte sim tem que coar, né? Esse chá. E ele, porque pode se desprender de la folha esses pequenos, né? Filhinhos que ela tem e pode também lastimar algumas vísceras. Por isso, sempre coar. Antes de tomar chá.
Show. Deixa eu ver se eu nem olhei o nosso tempo aqui, mas ainda temos tempinho, né?
Então, vamos em frente.
Então, vamos lá. Eu queria poder falar de todas. Daqui a pouco, se a gente for um pouquinho mais rápido, conseguimos.
Isso.
Melissa.
É uma das plantas também que se usa para acalmar, né? De la mesma
turma. A gente chama, inclusive,
praticamente todas estas plantas, né? Tienen unas capacidades para equilibrar el cuerpo, para dejar el sistema nervoso más quieto, né?
Mais tranquilo. Eu queria chegar numa aqui, tomara que tenha. Depois, se não tem, eu vou falar. O funcho...
É de umas dessas ervas amargas, né, que se usam para a saúde.
Eu
sinto o sabor do funcho pouco estranho.
Eu gosto do cheirinho também.
Isso, e o cheirinho também é muito bom, né? Todas estas plantas também ajudam bastante no sistema digestivo, né? São plantas para equilibrar nosso metabolismo também, né? Então... Cualquier uso, cualquier planta que tú decidas, vamos a decir, pegar ela y hacer chá, depende mucho de la intención que la persona tenga en la mente, porque son frecuencias, todo es frecuencia y energía, ¿no? Muchas veces la persona se va a tomar chá y termina se incomodando, ¿no? Oh, fiquei bravo con alguien. Essa energia pode entrar dentro do chá. Quando a gente vai tomar chá para medicação, tem que ter em conta tudo isso. Qual é a intenção que eu tenho?
Então, toma sozinho sem olhar no celular.
Isso, não olhe o celular, não fique, como se chama, ligado em alguma coisa ruim, sim, porque a água também transmite aquela energia e se convierte em aquilo que tu é. Né? Imagina a gente 75% água e às vezes a gente coloca intenção ali, eu não gosto de meu corpo, eu não gosto de mim, tô feia hoje, e tudo isso entra dentro de nossa água.
Pelo amor de Deus, vamos falar, isso. Então toma chá pensando em coisa boa.
Em coisa boa, bem, exatamente, em se curar, em intenção.
Mesmo que seja forçado.
Isso.
Né? Bem, doutora, a gente tem vários aqui. Nós temos tempo um pouquinho mais reduzido agora. A partir de agora, eu quero falar do livro ainda.
Livro.
Mas antes, vamos falar da hortelã. E eu já vou pedindo se é verdade que para quem tem vermes, é indicado o uso de hortelã.
A hortelã é antiparasitário e também acalma. Né? A hortelã também serve para acalmar. Todo lo que sirve prácticamente para calmar el sistema nervioso tiene actividad dentro de nuestro metabolismo. Y al mismo tiempo, la hortelá específicamente, sí, ella tiene esa función antiparasitaria. No es una cosa exagerada como otros productos, como el orégano, né? Que ele é mais antifúngico, antibacteriano e ajuda muito com a gripe. Né? Então, pero ela sim tem capacidade antiparasitária, usando-la um pouco mais concentradinha, né? Um pouco mais, a dosis um pouquinho mais subidinha. Se a gente vai usar colherzinho pequeno para a atividade antiparasitária deve usar um pouquinho mais. Tá? Uhum.
Tem alguma erva, doutora, algum chá que nós não comentamos aqui, mas que a senhora acha bem importante que possamos falar e que o pessoal precisa estar atento, ou pelas... ou pelo lado bom, ou pelo lado ruim, vamos dizer isso. Assim, pelas propriedades.
Né? Isso. Olha, tem muitas plantas naturais, né? Uhum. Hallamos muitas delas que vocês usam regularmente. Hoje se falou bastante de chás bom, né? Faltou o manjericão, que está por ali, ai, né? Que é uma erva que eu gosto para fazer chá, porque o sabor dela é muito gostoso, né? Pero que também ela serve como especeria, né? E também ela é digestiva, né? E também se pode usar para acalmar o sistema nervoso. Quer dizer, o manjericão é muito frequente, tem muitas pessoas que têm em sua horta e que pode ser usado para muitas coisas também, né? Essa planta nos faltou.
É, devia estar aí dentro, mas é que tem muitas. Mas é, eu quero, antes do livro, falar um pouquinho, porque existem também plantas alucinógenas, né? Exato. Existem plantas que a gente precisa ter um certo cuidado, né?
Então, verdadeiramente, na natureza, existem plantas para tudo, né? E então, não se pode exagerar com nenhuma. Né? Porque o excesso sempre vai trazer algumas reações ao corpo.
É verdade, né? Que noz moscada tem esse efeito?
A noz moscada tem esse efeito quando se usa em excesso. Né? Há pessoas que botam noz moscada em todos os lugares e também tomam como chá ou como estimulante. Não deveria. Né?
Porque mas não é alucinógeno.
Ele não é alucinógeno. Em realidade, dá como se fossem uns pesadelos, né? Não chega a ser alucinações. E também ele influencia muito em el nervo vago, né? Que é o nervo que vai para o estômago. E então o nervo vago é o nervo de las emoções. Por isso que, às vezes, algumas plantas terminam provocando aquela sensação de que está enxergando algo, não. Porque o corpo, né, o nervo vago, vai direto ao cérebro e pode provocar esse tipo de coisas, né? Por os movimentos neuronais, se pode, a pessoa pode sentir que está enxergando uma coisa que não existe. Por isso, o exagero em tudo é ruim, né?
Vamos falar um pouquinho do livro para encerrarmos. É, o pessoal que está nos acompanhando... aqui no nosso podcast, a gente não está sorteando o livro, mas lá na frequência, sim. Onde é que nós encontramos? Como é que surgiu essa ideia? É o seu primeiro livro?
É meu primeiro livro.
Inclusive, a doutora Eva é do grupo de escritores, sim, aqui de Marau, né? Que legal.
A gente está em esse grupo, sim. Em realidade, o livro surgiu como vamos dizer, uma ideia para educar a las pessoas em el uso de alguns chás, de algumas plantas, que reflejado ali, tem muita coisa sobre o que cada planta faz. Aí também existe la visão que o terapeuta holístico tem sobre mente, alma e corpo, né? Buscando equilibrar, né? Cada um em função de la saúde. Né? Como eu falei, dentro del ideário que temos todos os terapeutas, só que cada um trabalha desse jeito buscando a saúde. Né? As terapias integrativas elas são para isso, corrigir erros, né? De nossa mentalidade ou de desequilíbrio almático, né? Que a gente vem com toda essa informação, como já falamos, de vidas passadas, né? Corrigir todos esses erros faz que nossa saúde se recupere. Então, interferindo um pouco em todo o que seria natural para resolver a doença, equilibrar em el metabolismo em função de la saúde, pois o livro surgiu para isso, para educar um pouco em esse componente, que não somos só carne e osso. Né?
É, ó, por exemplo, a raiva afeta o fígado.
Exato.
A tristeza impacta os pulmões.
A gente está falando, sim, assim. Às vezes, o desequilíbrio de tristeza de uma mãe pode influir até na criança, provocar gripe na criança. Quando não provoca gripe em ela, porque o pulmão é o órgão de la tristeza.
É psicossomático.
Exatamente. Coloca al nenê, que tem uma união com ela, em uma condição de gripe também. E em outros casos, a raiva, por exemplo, créate el propio cáncer, ¿no? La magua, como ella la llamamos. Si tú ves una persona que ella creó un cáncer, generalmente ella tiene una magua pasada que tiene que resolver para equilibrar su cuerpo y conseguir matar el cáncer. Uh-huh. Sin hablar que la inmunidad, como él existe, todos los órganos inmunológicos de nuestro cuerpo son influenciados con las emociones. Quiere decir que un leucocito, él hace un trabajo más eficiente cuando la persona tiene un nivel de frecuencia de alegría, ¿no? Y cuando hay tristeza, pues la persona tiene una doenza precisamente porque la inmunidad es muy influenciada sobre la parte...
La señora, ¿no?, fala de glóbulos brancos,
exacto,
¿no?,
todo lo que es defensas de nuestro cuerpo está influenciado mucho con las emociones. El día que usted está más triste, el día que usted pega una gripe, pega una doenza, por eso siempre el nivel energético tiene que ser revisado desde que la gente acorda. Uh-huh. A gente acorda, hace respiraciones conscientes.
¿No? ¿Cómo es que es eso?
Las respiraciones conscientes son aquellas respiraciones que tú tomas cuenta. A gente respira 4, pega el ar, hizo, deja 2, ¿no? Y ahí tú fica en 2 y después joga para afuera en 4 de nuevo.
¿2 como? ¿2 o qué?
2 para contar, 2.
1, 2, así.
Isso,
porque
1, 2. 2
minutos eu ia morrer, doutor.
4.
Peraí, vamos ver.
Isso, 4, foi, 2 e depois 4 de novo para fora. Isso. Aí tu esvaziou, fica contraída um pouquinho e já exala de novo. Todo o restante. Uh-huh. Aí essa respiração são respirações conscientes que se devem fazer antes de acordar. Eso va a ayudar a tu cuerpo a equilibrar la energía, pero al mismo tiempo entrar oxígeno dentro de tu propio cuerpo para mejorar la circulación sanguínea, ¿no?
Perfecto.
De ahí, después que tú respiras, lo normal, mi mecanismo normal es agradecer otro día, ¿no? Ficar grata porque dio para la gente acordar otro día y la gente esvacía
de
nuevo.
Y vamos ver lo que a vida ofrece.
Eso, esvacía la mente, no condiciones ya, porque muchas personas acordan ya condicionando, tengo que hacer mucha cosa, hoy día va a estar ruin, no sé qué. No condiciones, piensa que va a ser un día bon, que vas a conseguir atingir todas tus metas, ¿no? Y de ahí tú vas, siempre la gente bota algún mantra, es típico en la casa, prácticamente todo el mundo faz, de botar un mantra de alegría, ¿no? Você bota una música de aquellas alegres, no aquellas tristonas de abandono, de mal sentir, no, tienes que botar una música que te deje con un nivel energético bom para comenzar el día.
Y a señora escoge músicas cubanas ou brasileiras?
Em realidade, pouco eu ouço música normal.
Ah, é?
Não, mas
gosta
muito
da
atualizada.
Música brasileira, já?
A música brasileira me calou, mas não me gusta muito as músicas de sofrência, porque tem muita ali que só me abandonaram, me deixaram triste, tô na sarjeta, não sei o que, não gosto
encontrei
disso aí, porque já
aqui.
A energia minha me deixa muito por baixo, né?
Não, mas tem músicas bem...
Sim.
Talvez não em um gênero, né? Isso. Mas há músicas que...
Mas são as que mais abundam, né?
Sim, é. Hoje,
esse abandono hoje, aí está ficando, deixando as pessoas meio loucas, né?
Na verdade, existe que é uma quantidade grande aí de pessoas que são adeptas a esse gênero, mas tem
música para todos, né?
Até agora eu fiquei curiosa para saber como é que é a música cubana, me manda aí algumas.
Olha, a música cubana é bem alegre,
então, depois
o som
a gente...
cubano, né? La salsa.
Daí começa o dia. Começa o dia. E a salsa? Falando nisso, a salsinha é boa?
É boa para limpar o corpo, desintoxicar o fígado. A salsinha carga metais pesados. Né? Então, quando a gente tiene una intoxicación por aluminio, por mercurio, esas la salsinha es muy boa. Yo gosto más en suco verde, ¿no? Porque más, vamos a decir, abarca más porque la está crua. Então, a terapêutica é muito melhor.
Bate junto.
Bate junto com um melão, bate junto com uma maçã e pode botar couve e outras coisas ali para limpar, uhum. né? Uhum. Final de semana, a gente faz uma limpeza e já entra novinho a segunda.
Novinho é de novo, não novinho.
Mas
de...
até no, novinho, até novinho pode ficar, né?
Dá para tomar um vinhozinho, né?
Dá para tomar um vinho.
Uns dois dedinhos.
É, sim, mas ótimo. Assim não são dois dedos, são cinco.
Doutora Eva, foi um papo legal aqui. Uhum. A gente acaba se divertindo também, mas sabe claro. Que o assunto aqui é sério. E eu quero te agradecer imensamente por ter estado conosco. E quem está também nos acompanhando na frequência tem o sorteio do livro. A doutora Eva volta sempre para falarmos a respeito de diversos assuntos na nossa programação em 107.7 FM. E por aqui, muito obrigada mesmo pela tua vinda.
Sou eu que agradeço, né, o convite. Então, sempre estou preparada para algum tipo de essas informações que é bom, né, compartilhar com vocês, ainda que sempre fica aquelas dúvidas que as pessoas sim. têm, né?
Mas depois a gente
pode ligar,
lá.
Podem ligar para cá e a gente
ali
depois.
No post, né?
Isso.
Né? Tem muitos os profissionais, eu tenho visto que os próprios profissionais têm olhado e respondido o pessoal que tem
então,
perguntado.
Então, qualquer dúvida
aí, tá?
ali, a gente já responde pelo post, tá?
E a Natural Health está localizada no Hospital São Lucas,
sim,
né? Junto ao
Hospital
São
Na Clínica Providência, na sala 17.
Ah, é no Centro Clínico Providência,
isso,
na
isso.
verdade, né? Que tudo
lá
funciona
embaixo,
aí,
né?
mais ou menos, no junto, né? Então, tem também os canais digitais, né? Que o pessoal
isso.
pode procurar. Brigadão, um beijão.
Obrigada a você.
E a gente sempre vai nos reencontrando aqui para um papo sobre saúde. Não é
isso.
sobre doença, é sobre saúde.